Bom dia, pessoal, tudo bem? Vamos começar mais um podcast no nosso canal Direito Raiz, nessa linda quarta-feira, com o tempo um pouco nublado. A gente começou numa manhã um pouco atípica na nossa cidade de Belém do Pará. Tá até um pouco friozinho, brincadeira, que aqui quase nunca faz frio, mas vamos seguir. O tema de hoje que a gente vai falar vai ser tratando de um assunto que eu vim discutindo ao longo da semana na Universidade da Amazônia com vários alunos das turmas da professora Flávia Filgueiras, uma grande amiga e parceira que a gente tem no nosso canal. Inclusive tem vídeo no YouTube sobre isso também. Já convidei ela para gravar um podcast, convido de novo aqui ao vivo para vocês. Ela fica à vontade para comparecer aqui. A casa também é dela, para poder tratar sobre assuntos interessantes de direito para vocês. E hoje, partindo da análise que eu fiz ao longo dessa semana, discutindo com jovens estudantes no segundo semestre da faculdade, eu tive algumas ideias a respeito do assunto que a gente poderia tratar no podcast de hoje, para falar um pouquinho da dúvida, até o ponto que chega a ser uma dor dos estudantes de direito em relação do que vai acontecer, o que eles devem olhar para o futuro da advocacia, principalmente em meio à transformação da advocacia 4.0 para 5.0. E para falar desse assunto no podcast de hoje, eu começo lendo uma frase que saiu na Forbes de hoje do Winston Churchill, político estadista britânico, que vocês me permitem. Você pode não concordar com críticas, mas elas são necessárias. Tem a mesma função que a dor no corpo humano. Chama atenção para o estado não saudável das coisas. Pessoal, o que isso quer dizer? Na hora que eu leio essa frase, esse apontamento, me vem na mesma hora na cabeça a ideia do seguinte: sem dor não há ganho. É simples assim. E isso relacionando a questão do empreendedorismo, a questão de negócio, a questão de ter uma atividade profissional voltada para oferir o lucro, para você ter aquela rentabilidade, aquele dinheiro para você sustentar, sobreviver. E eu começo a ter algumas questões que são interessantes para discutir no podcast de hoje com relação especificamente a essa frase e o assunto. Por que eu estou falando isso? Primeira coisa que a gente tem que prestar atenção: a gente tem que absorver as críticas de maneira positiva. Críticas são feitas para amadurecimento e aprimoramento, seja profissional, seja pessoal. É muito importante. Na minha opinião, eu quero mais próximo de mim aquelas pessoas que conseguem me criticar de maneira sincera e justa do que aquelas que simplesmente estão sempre sorrindo para mim, dizendo que tá tudo bem, tudo maravilhoso. Porque essas pessoas que estão sempre sorrindo para você não te dá aquele puxão de orelha, não te dá aquele aperto contra a parede, não te instiga a ser uma pessoa cada vez melhor. Já aquelas pessoas que te criticam de maneira positiva, para que você cresça e amadureça enquanto ser humano, enquanto profissional, são muito importantes na sua vida, até para que você consiga evoluir e alcançar os seus objetivos. São pessoas que realmente querem o seu bem, porque é muito mais fácil você ficar sentado, omisso e em silêncio, sem falar absolutamente nada, do que você realmente criticar e colocar a sua opinião em prova, que pode ser recebida e interpretada de uma maneira benéfica ou não, por aquela pessoa que está recebendo a sua crítica. Então, pessoal, o podcast de hoje é exatamente nesse sentido, em que a gente vai tratar sobre o que a gente deve olhar para a advocacia nos próximos anos. Falando na Universidade da Amazônia, eu citei sobre a existência do Oceano Azul e do Oceano Vermelho, que eu acho que já não é novidade para vocês. Algumas pessoas que já me seguem, inclusive no meu Instagram, nosso canal do Telegram, nosso YouTube, conseguem perceber exatamente essas diferenças. O Oceano Azul seria aquela advocacia que não está saturada, que você ainda tem a condição de se destacar, de você realmente se desenvolver em áreas do direito que não são tão comuns na atuação prática, principalmente. E diferente do Oceano Vermelho, que é composto daquelas matérias, aquelas disciplinas, e que já está saturado praticamente o mercado pela quantidade de pessoas trabalhando. Sejam aquelas nas matérias mais tradicionais, como direito do trabalho, direito civil, direito criminal, enfim. Mas aí, pessoal, o que eu acho que é o grande diferencial? Existe um ponto em comum entre esses dois tipos de oceano, que é isso que eu quero chamar a atenção de vocês no podcast de hoje. Não necessariamente você precisa ficar engessado numa matéria, tradicionalista do direito, dentro do segmento tradicional do direito, que você não permita que esse segmento evolua de tal maneira que você consiga ter outros subnichos dentro do seu nicho principal de atuação. Pô, Roberto, baralhou tudo na minha cabeça, me explica. Calma, vamos chegar no ponto. Imagina, por exemplo, o Roberto. Roberto é advogado que tem na construção da sua atividade mais predominantemente a atuação na área do direito do trabalho. Mas existem subnichos dentro do direito do trabalho que são pouco explorados. Por exemplo, direito do trabalho para startups, o compliance no direito do trabalho, como é que vai se desdobrar a Lei Geral de Proteção de Dados para poder verificar as possibilidades que o RH vai gerir de maneira técnica e adequada os dados dos seus colaboradores. Se esses, pessoal, são subnichos altamente atualizados, altamente participantes da advocacia já migrando a transformação 4.0 para 5.0 e que podem ser adaptados e utilizados como subnichos do meu nicho principal, que é um nicho principal tradicionalista. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Você não tem que olhar, basicamente, só para aquelas matérias que estão saturadas no mercado e dizer, ah, tá saturada, não vou então para essa área. Poxa, eu adoro direito civil, mas como tá saturado no mercado, eu não vou meter a cara. Eu vou para outra área mais específica, por exemplo, direito digital, direito das startups que está surgindo no mercado, que elas fazem parte do Oceano Azul, então tem uma melhor atuação no mercado, uma maior condição e uma maior situação que eu posso captar mais clientes para poder desenvolver uma advocacia que eu possa realmente me sustentar. Só que aí você se engana se você acha que só o fato de você trabalhar nessas disciplinas, nessas matérias que são e fazem parte do Oceano Azul, que já vai garantir uma atuação e uma predominância no mercado. Não é bem por aí, não. Primeiro, você tem que se tornar realmente um advogado ímpar naquele segmento que você se predispõe a atuar. Você tem que ser um profissional que se destaca pelo seu conhecimento, a sua técnica, a maneira de você lidar e realmente trabalhar. Para isso, eu costumo dizer que você só faz bem o que de fato você ama. O que você faz com amor, você faz bem. Faz ótimo, faz de maneira ótima, faz de forma excelente. Por quê? No meu caso, eu amo advogar, eu amo dar aula, eu amo empreender. Então são coisas que, para mim, como eu faço com amor, eu me divirto fazendo, me traz muita felicidade, satisfação pessoal, ao ponto que eu não chego a trabalhar praticamente um único dia. Então, o que que eu fiz? Eu procurei aquilo que realmente me traz positividade na minha atuação profissional, procurei o nicho que eu mais me adapto ao meu perfil profissional e, com isso, dentro do próprio nicho tradicional, procurei formas o tempo todo de adaptá-lo e evoluí-lo para acompanhar todas as transformações do mercado. E, com isso, acabo me tornando um advogado que consegue atuar, mesmo no nicho tradicional, dentro de questões que envolvem alta relevância hoje no mundo do direito, principalmente focado no direito digital, na questão da parte tecnológica, que hoje está tão viva no mercado de trabalho, principalmente, seja em qualquer segmento, não só da advocacia. Então, essa é a minha dica para vocês de hoje. Fiquem atentos não só ao que é normal, o tradicional, e também não foquem de maneira tão exagerada e excessiva só no que é inovador e diferente. Tentem encontrar um ponto em comum entre as duas e adeque da melhor maneira possível para você, porque dessa forma, naturalmente, você vai se tornar um profissional diferenciado, naturalmente, você vai se tornar um profissional com agenda cheia em que você vai conseguir realmente atuar e você não vai sentir se existe alguma quantidade de advogados hoje no mercado, se tem 30 mil inscritos no Pará, se tem 300, 400 mil inscritos em São Paulo, no Rio de Janeiro, não vai importar, porque você vai se destacar dentro daquela situação que você se predispôs a trabalhar e efetivamente você vai ser considerado dos melhores na área, porque quando a gente faz algo que a gente ama e tem satisfação pessoal, a gente naturalmente acaba se tornando uma das melhores pessoas trabalhando naquele segmento. Essa é minha dica para vocês, esse é um pouco da filosofia que eu uso para trabalhar e espero que vocês recebam essas informações, que tenham agregado valor a você e que você pense na advocacia de uma forma mais aberta. Sempre bato na questão de pensar fora da caixa, de maneira mais abrangente, de maneira que você consiga realmente vislumbrar todas as possibilidades que você tem, ao ponto, inclusive, de nos próximos 5 a 10 anos estão surgindo novas profissões, ou melhor, novos cargos, novas funções, chega a ser novas profissões sim, dentro da própria área da advocacia. O direito das startups está revelando algumas delas, inclusive, como por exemplo, engenheiro jurídico, que vai trabalhar no sentido de otimizar a atividade de escritório, de prestação de serviços, enfim, e outras tantas que estão aí por vir. Pessoal, eu espero que você tenha gostado desse podcast, compartilha com os amigos, segue a gente nas redes sociais, Roberto Mauás Filho no Instagram, Tem o nosso canal do Telegram, nosso link da bio do Instagram, você consegue ter acesso a todos os segmentos dos canais que a gente hoje tem. Tem o nosso canal também no Direito Raiz no YouTube para você ver os vídeos. Lembrando que toda segunda e quinta-feira a gente posta vídeo novo. Segunda a gente postou um vídeo com o Dr. Guilherme Aita, uma das autoridades das startups. Quinta-feira a gente vai ter um convidado surpresa também, que eu não vou dar spoiler agora, que vocês vão saber quem é mais próximo do horário que vai liberar o vídeo. E fica com a gente até o final. E lembra do nosso mantra, impactar positivamente o maior número de pessoas possível. Esse era o nosso podcast do canal Direito Raiz de hoje. Um abraço para todo mundo, uma excelente semana e tchau!